Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, versículo de 1 a 3. Amada igreja, amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Meus irmãos, é chegado o momento de edificação da Igreja de Cristo através da exposição da sua palavra. Que o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, nutra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos com a sua eterna sabedoria contida nas Escrituras, meus irmãos. Para tanto, vos convido a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Do verso 14 ao verso 18, para a glória de Deus Pai. Romanos 9, do 14 ao 18. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda, por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Oremos, irmãos. Amado Deus, soberano Deus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, Pai, mediante a estrutura da tua palavra, para te adorar, Pai, mediante, Pai, a intercessão de Cristo Jesus e do Espírito Santo no nosso entendimento. Tira de nós, Pai, qualquer espírito de distração, Senhor. Tira de nós, Pai, as vendas dos olhos. Nos faz, Pai, nesse momento, bons ouvintes. E nos abençoa, Pai, com a sua graça. Assim oramos, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Meus irmãos, adentramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa importante epístola, essa importante carta, foi escrita provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo. Provavelmente também foi escrita na cidade de Corinto. É considerada a mais abrangente afirmação, a mais abrangente explicação do Evangelho e o maior tratado teológico do Novo Testamento. Alguns a chamam de Epístola das Epístolas. Ler a carta de Paulo aos Romanos é um convite ao entendimento de toda a Escritura. João Crisóstomo, que é considerado o maior pregador do século IV, lia a carta aos Romanos em voz alta uma vez por semana. Essa importante epístola foi usada por Deus de forma poderosa e eficaz na conversão de grandes homens. Agostinho, Lutero, John Wesley foram impactados e convertidos por Deus, pelo seu Espírito Santo, após lerem trechos de Romanos. Nessa tão importante carta, Paulo traz à tona vários assuntos-chave importantes para a edificação da Igreja de Cristo. Ela fala de pecado, fala da lei, do julgamento de Deus, do destino humano, fala de obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano eterno de salvação, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar do judeu, o lugar do gentio na salvação e outros assuntos também são trazidos à luz pelo santo apóstolo nessa carta. Romanos descortina, revela os planos eternos de Deus na salvação do seu povo. Ler, meditar e entender as verdades contidas na carta aos Romanos é de grande valia ao povo de Deus e considero até leitura obrigatória. Então, no trecho que acabamos de ler, que li inicialmente, Paulo traz inicialmente uma objeção, um questionamento. E ele diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E é muito importante aqui, meu irmão, meus irmãos, nesse momento, entendermos o motivo do apóstolo Paulo trazer a nós esse questionamento tão forte. Ou seja, por que Paulo traria essa pergunta nesse momento, nesta parte da carta? É muito importante a gente entender isso. E a resposta está nos versos anteriores. E para isso, eu seria obrigado a fazer algumas breves considerações das passagens que antecedem esse trecho, para que tenhamos uma visão melhor dessa pergunta. Então, vejamos. Paulo começa o capítulo 9 lamentando a situação dos judeus naquele momento em relação a Cristo, o que Cristo fizera na cruz. Ele ressalta que os judeus tiveram um grande favor de Deus, nos versos de 1 a 5, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, podemos claramente perceber que Paulo estava preocupado, estava angustiado com a dureza de coração do seu povo, do povo judeu, a sua incredulidade perante a Cristo, a sua incredulidade perante a cruz do Calvário e pela falsa noção de que seriam salvos apenas por serem da descendência sanguínea, de sangue, parentes que se consideravam de Abraão. E isso, como eu disse, angustiava, entristecia o apóstolo Paulo. Resumindo, Paulo estava querendo dizer que lamentava muito porque seu povo, seu sangue, que andou com Deus, teve por parte do próprio Deus grande bênção, continuou sendo rebelde a Deus e a Cristo. Então, no verso 6, ele traz uma verdade que para um judeu seria muito, muito difícil de entender, que nem todos os israelitas, nem todos os judeus eram de fato herdeiros dessa promessa. E ele nos diz, do verso 6 a 8, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Meus irmãos, a promessa consistia que Deus daria a descendência de Abraão, que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações, e que Deus seria perpetuamente o seu Deus. O problema está formado. A objeção está formada. O judeu pensaria assim: como pode eu, judeu legítimo, descendente de Abraão, não ser parte, não pertencer ao seu povo? E dando continuidade, ele prossegue do verso 9 a 13. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O judeu, o israelita, que se achava merecedor da salvação por ser da parentela de Abraão, que não se via, não se enxergava como pecador, que achava que se justificaria para Deus pela lei, que via a cruz de Cristo como um escândalo, como um escárnio, que achava que a sua religiosidade fosse o salvar, foi confrontado mais uma vez. Nesse momento, pelo apóstolo Paulo. E aqui faça um comentário. Se a promessa feita a Abraão, que na descendência dele seriam benditas todas as nações, fosse exclusivamente, verdadeiramente, da sua descendência humana, onde estaria Ismael nessa história? Ismael também era filho de Abraão. Portanto, da descendência de Abraão. Tanto Ismael quanto Isaac eram filhos do pai da fé. E por que os descendentes de Ismael não estavam incluídos nessa promessa? A resposta é simples. Porque Deus quis. Deus escolheu Isaac. Então, de maneira resumida, Paulo está dizendo: ei, você judeu, você não será salvo por sua condição étnica ou de sangue, mas pela vontade soberana de Deus. Esse argumento fica claro quando ele diz nesse trecho: os gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E arremata no final do trecho: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus escolheu Jacó. E escolheu por quê? Por sua livre e soberana vontade. No Evangelho de João está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que crêem no seu nome, os quais não nasceram da carne ou do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O povo de Deus nasce por vontade de Deus. O povo de Deus é fruto da sua vontade eterna e soberana. Então, meus amados irmãos, Paulo, que era grande conhecedor do judaísmo, era um rabino destacado, grande conhecedor das escrituras, traz a pergunta na qual ele julga que todo judeu faria ao ter contato com essa nova perspectiva. Há justiça da parte de Deus por escolher uns e não escolher outros? E ele responde de forma forte: de modo nenhum. Então, agora conseguimos vislumbrar o quadro maior dessa pergunta. E ele responde: de modo nenhum. Paulo é certeiro, nega fortemente essa possível acusação ao nosso Deus, diz que de maneira nenhuma, sob aspecto nenhum, sob qualquer argumento, nosso Deus pode ser considerado injusto ao escolher uns e deixar outros rumo à condenação. Então, depois de responder a sua própria pergunta, com essa resposta tão incisiva, Paulo insere uma revelação muito interessante que ele traz de Êxodo, capítulo 33, verso 19, que diz o seguinte: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Paulo responde essa pergunta trazendo a resposta de Deus a Moisés, de que Deus se compadece de quem ele quer. Deus disse a Moisés que ele dispensa a sua graça, distribui a sua graça, o seu perdão a quem ele quer. Ou seja, Moisés e o povo de Israel acharam graça na parte de Deus porque Deus quis, e pronto. Nunca foi por mérito, nunca foi por alguma obra que porventura ou Moisés ou o povo de Israel tinham feito, tinham realizado. Então, dando continuidade no verso 16, Paulo continua dando a construção dessa nova concepção que ele traz. E agora ele reforça que a graça de Deus não é derramada sobre aqueles que se esforçam ou buscam a Deus. Paulo diz que é o contrário. É Deus que busca os seus para exercer a sua misericórdia, o seu perdão. E ele diz isso dessa maneira: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amados e amadas, ao longo de toda essa epístola, Paulo tem trabalhado para mostrar que todos nós, eu e todos vocês, são pecadores. Ninguém é justo perante Deus. Não temos nenhuma esperança diante do julgamento de um Deus santo e justo. Mas é a maravilhosa graça do Evangelho que nos proporciona uma justiça que não é nossa, não é própria, não nos pertence, porque nós não podemos nos salvar. Essa justiça é a justiça de Cristo, que é imputada a nós. É assim que Paulo tem explicado o Evangelho durante todo o tempo. Amados, o fato de sermos adotados, fazermos parte da família de Deus e receber o dom da transferência da justiça de Cristo é, do início ao fim, resultado da graça de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa justiça é dada àqueles que creram em Cristo, que creram no Redentor. Mas um fato que devemos considerar é que nem todos chegam a essa fé. E os que chegam vêm por ação direta do próprio Deus, que nos converte através do seu Espírito Santo. E porque nem todos chegamos, deveríamos nos questionar por quê. E talvez alguns de nós facilmente respondêssemos: porque alguns simplesmente não quiseram. Rejeitaram livremente, através de seu livre-arbítrio, a boa nova do Evangelho. E serão condenados por isso. Facilmente poderíamos chegar a esse entendimento. Esse raciocínio, muito embora seja aceitável, seja palatável, de certa maneira que nos traz até um próprio orgulho, porque nós não nos colocamos debaixo verdadeiramente dos braços do nosso Deus, não tem fundamento na Escritura. E eu preciso dizer isso. Paulo nos diz aqui, meus irmãos, de maneira clara, que não adianta o seu esforço, que não adianta a sua vontade, a força do seu braço não pode te salvar. O que te salva é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que tem compaixão de quem Ele quer através da justiça de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, entendam, busquemos entender que nada que façamos poderia ou pode nos justificar perante Deus. Ele soberanamente expressa o seu amor por nós, eleitos dEle, imputando a nós a justiça de Cristo, aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Não há, de maneira subjetiva, perdão de pecados. Há pecados punidos em Cristo Jesus. Ele pagou por nós. Paulo defende que a justiça de Deus, falando da sua soberana misericórdia, né? Mostrando que aqueles que acusam a Deus de cometer injustiça estão equivocados, estão errados. Uma vez que, quando se trata de salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça, mas em misericórdia. Deus salva através de sua misericórdia. Deus não deve misericórdia a ninguém, a nenhum de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, a nossa humanidade caída está, para Deus, dividida em duas categorias, não mais que duas. Os que terão a sua misericórdia e os que terão a sua justiça. Então, cuidado quando orar pela justiça de Deus. Orem por misericórdia. Porque se orarmos pela justiça de Deus, estaremos orando por aquilo que nós não suportaremos. Os do primeiro grupo, aqueles que terão a sua misericórdia, serão chamados no tempo dele, no tempo de Deus, eficazmente, e crerão no Redentor que vive, que está à destra do Pai. Assim farão os jus serem adotados como filhos de Deus. O segundo grupo receberá o justo castigo pela sua incredulidade. O grande autor reformado R.C. Sproul, em seu comentário a esse trecho, nos diz o seguinte, e é muito interessante: Deus, em sua soberana disposição da graça, interrompe nossa vida enquanto estamos alienados dele, no caso de Deus, mortos em pecado e nas transgressões. E o Espírito Santo vem e nos ressuscita da morte para a vida e muda a disposição do nosso coração. Onde anteriormente Cristo parecia repugnante, agora ele é a coisa mais doce do mundo. Corremos para ele, escolhemos a ele, nós os aceitamos e confiamos nele, porque Deus, na sua graça, nos deu essa pérola de grande valor. Se Deus faz isso para nós, ele é obrigado a fazer para todos? Se o presidente de algum país exerce clemência executiva e perdoa alguém na prisão, ele é obrigado a perdoar a todos? Não. O que Jacó recebeu foi graça. O que Esaú recebeu não foi injustiça. Deus reteve a sua misericórdia para com Esaú. Misericórdia a qual Esaú não teve direito. Mas a retenção não era um ato de justiça da parte de Deus. Jacó obteve misericórdia. Esaú obteve justiça. O eleito recebe a graça. O não eleito recebe justiça. Ninguém recebe injustiça. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto. A partir de agora, Paulo continua a reforçar o seu argumento de que Deus ama de forma especial alguns e se aborrece de outros. E ele traz o exemplo de Faraó. No verso 17 ele diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Agora, Paulo traz luz à peleja entre Faraó e Moisés. E vale a pena aqui, mais uma vez, fazer uma rápida revisão. Moisés foi escolhido por Deus para liderar e libertar os israelitas do jugo do Egito. Ao fazer isso, Faraó foi castigando cada vez mais o povo de Deus. E por essa desobediência, o Egito foi assolado por diversas pragas e, no final, de maneira avassaladora e poderosa, Deus libertou os judeus através também de Faraó. Faraó, grande rei, símbolo do poder e glória do Egito, um Deus para aquele povo, cultuado por eles, se dobrou e foi humilhado pelo Senhor dos Exércitos. O verso que lemos agora nos remete a Êxodo, capítulo 9, do verso 14 ao 16, que nos diz assim: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui, nesse momento, Deus se refere a Faraó. Eu citei esses três versículos, meus irmãos, para um entendimento mais amplo, mas Paulo cita o verso 16 do capítulo 9 de Êxodo, e que eu trarei como está escrito na nova tradução da linguagem de hoje, que nos traz essa passagem de uma maneira que nós com certeza entenderemos melhor. Diz assim: mas estou deixando que você, nesse caso o Faraó, viva para mostrar. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. O eterno Deus Todo-Poderoso levantou o Faraó, colocou o Faraó sentado no trono do Egito, deu a ele poder para governar sobre o seu próprio povo e sobre o povo de Deus. Deus colocou o Faraó numa posição de poder. Por quê? Com o propósito de mostrar o seu próprio poder. Deus foi glorificado. através da dureza do coração de Faraó. O povo de Deus era escravo, não tinha nenhuma influência. Todo o poder foi investido por Deus a Faraó. Foi investido por nosso Deus onipotente. E ficou claro que diante do poder de Deus, aquele poder momentâneo e pequeno de Faraó não era nada, meus irmãos. Sproul ainda nos diz o seguinte: é como se Deus dissesse a Faraó: eu designei para essa posição não para mostrar ao mundo como você é poderoso, Faraó, mas para mostrar ao mundo o meu poder. E por isso designei você para essa tarefa, de maneira que o meu povo, em sua impotência, possa saber onde o poder da sua salvação está. Deus se mostrou forte, poderoso, soberano, através de Faraó. Faraó foi levantado, escolhido para aquilo, para aquele propósito. Não poderia fugir disso. Não poderia fugir do propósito de Deus diante daquela situação. Faraó foi usado por Deus para a glória do próprio Deus. Ainda sobre isso, o nosso autor reformado William Hendrickson nos diz o seguinte: essas passagens provam que o que Deus fez no Egito a Faraó e ao seu povo causou profunda impressão na mente e no coração das gerações posteriores. Ainda hoje, quando no lar, na escola dominical, na escola cristã ou na igreja, a história das 10 pragas é contada, ou quando essa história é lida, porventura o nome e a grandeza de Deus não estão sendo proclamados? A prova disso, meus irmãos, é que estamos aqui milhares de anos depois, ainda falando do que Deus fez a seu povo no Egito, ainda falando do que o nosso poderoso e soberano Deus praticou na libertação do seu povo. Louvado e engrandecido seja esse Deus. E aqui fica claro um excelente contraste. Mais um: Deus agiu com misericórdia com Moisés. Ele escolheu e agiu com misericórdia com Moisés, mas agiu com justiça a Faraó. Não aprove a Deus ter misericórdia dele. Deus não deve nada a ninguém. Queridos irmãos, entendamos por justiça o ato de dar a alguém aquilo que ele realmente merece. E nós, amados, por nós mesmos, merecemos a condenação. E é preciso reforçar que nosso coração foi tão duramente afetado pelo pecado que somos considerados mortos espiritualmente. Não obedecemos a Deus, não cumprimos nenhum de seus mandamentos, nenhum sequer. Estaríamos ainda debaixo da maldição da lei, e Deus seria totalmente justo em nos condenar. E pecar contra um Deus tão grandioso e poderoso não poderia nos trazer um outro castigo a não ser a condenação eterna. Mas tem uma boa notícia nisso daqui. A boa notícia, o bom de tudo isso, meus irmãos, é que pela vontade de Deus e sua soberana graça, paciência, sabedoria e grandioso amor, aprove a ele, antes da fundação do mundo, providenciar para nós um Redentor. Aquele que pela sua obediência, santidade e poder sofreria pelo nosso pecado, levou sobre ele, sobre as suas pisaduras, o castigo que era nosso, e nos tornou justo perante seu sacrifício diante de um Deus santo. No verso 18, temos uma grandiosa expressão de Paulo da soberania de Deus. O desfecho dessa grandiosa, poderosa revelação da soberana graça de Deus, a graça salvadora na qual ele, pelo conselho da sua vontade, tem misericórdia de alguns pecadores e endurece outros pecadores. Paulo nos diz: logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui, amados e amadas, Paulo crava no coração do seu leitor que Deus é o Senhor das nossas vidas, da nossa história e, obviamente, da nossa salvação. Deus exerce de maneira soberana a sua vontade em todos os aspectos das nossas vidas. E é por isso que nós não podemos nos entristecer. Porque se esse Deus soberano está no controle de nossas vidas, e Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, nosso coração deveria estar alegre todos os dias. Então, de uma maneira que não podemos explicar, nossas escolhas são livres. Elas têm valor para Deus. Seremos julgados por aquilo que fazemos, por nossas obras, mas tudo o que fazemos, no final de tudo, é a vontade de Deus que prevalecerá. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus também endurece a outros, os usa de maneira que Ele apraz, como diz a sua santa palavra. E é evidente aqui, irmãos, que quando Deus endurece o coração de uma pessoa que já é endurecida pelo pecado e age contra seu Criador, ele não pode ser acusado de ser injusto. Se Deus realmente fará isso, ou se, por outro lado, demonstrará misericórdia, não cabe a tal pessoa ou a nós decidir. É uma questão propriamente da vontade de Deus e do seu decreto eterno. Nós não podemos acusar Deus de ser injusto. Em Apocalipse 22:11 diz o seguinte, e é muito interessante prestarmos atenção nesse trecho, porque nós vemos aqui também nesse trecho a situação dos ímpios, e ela é considerada da mesma forma, da mesma maneira que Paulo nos traz, diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Deus não precisa criar qualquer novo mal no coração humano. Nós já nascemos endurecidos, já nascemos com as nossas mentes cauterizadas pelo pecado. Deus não precisa criar o mal em nós para nos tornar mais perversos, por exemplo. Deus apenas precisa tirar o freio, a mão dele de nossas vidas, as suas restrições, para que a gente não se afunde ainda mais no nosso pecado. Uma das grandes misericórdias de Deus e que Ele nos dá é de nos impedir de sermos tão pecadores quanto nós poderíamos ser. Falamos aqui, meus amados irmãos, nesse trecho, nesse tão valoroso trecho, da vontade de Deus na salvação daqueles que Ele ama e da vontade de Deus daquele que Ele rejeitou. Falamos de eleição e predestinação, um assunto difícil, de complicado entendimento, mas que inevitavelmente nos traz a seguinte realidade, e nós não podemos fugir dela. No caso do eleito, Deus eficazmente intervém em sua vida para resgatá-lo de suas condições corruptas. O Espírito Santo transforma o seu coração de pedra num coração vivo. No caso do não eleito, Deus trabalha nele na medida que apenas o ignora. Deixa o não eleito apenas se afogando no próprio pecado. Ele deixa que ele siga por suas próprias concupiscências. Nós não precisamos que Deus nos leve a um caminho mau. Basta que Deus nos deixe à deriva em nossas corrupções. Nessa nossa humanidade caída, meus irmãos, alguns recebem a graça salvadora de Deus. Deus intervém para salvá-lo de sua condição pecaminosa e ignora o restante. Aqueles a quem ele não escolhe, não são eleitos, serão reprovados, serão condenados. E eles serão julgados e condenados pelo mal que já existe neles. E que se algum dia não existir em nós, é por obra poderosa, exclusiva desse próprio Deus. Deus é soberano. Podemos, meus irmãos, nos incomodar com essas afirmações tão fortes do apóstolo Paulo. Essas afirmações nos colocam, inevitavelmente, em uma posição delicada, muito delicada. Porque não sabemos, pelo menos em tese, se somos eleitos ou não. A doutrina da eleição e da predestinação coloca a Deus em seu trono de glória, e nos coloca totalmente debaixo de sua vontade. E isso nos diminui. Tendemos a achar que somos também coparticipantes de nossa salvação. Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, eu espero verdadeiramente que todos aqui, e eu, obviamente, estejamos juntos na glória. Mas quando contemplarmos o trono da graça, nós vamos entender que nós nada fizemos. Deus fez em nós. Meus amados irmãos e irmãs, entendam, vamos entender todos, de uma vez por todas, que a nossa situação sem Deus é de morte. O morto não vê, não escuta, não ouve, não decide. Então me respondam, como podemos escolher a Deus dessa maneira? Como podem mortos escolher a Deus? É preciso que Deus nos ressuscite espiritualmente, nos traga ao arrependimento, nos convença do nosso pecado para que possamos nos achegar a Ele. E lembre-se, Ele nos amou primeiro. Meus amados irmãos e irmãs, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, vocês e eu somos escolhidos por Deus para a salvação. Pelo menos eu espero que sejamos. Amados de Deus, se você consegue vislumbrar a sua situação de pecador incorrigível, que sem Deus você está rumo ao inferno pelos seus próprios pés, pelos seus próprios pecados, e que pelo sangue de Cristo suas iniquidades e a minha foram lavadas, que pelas pisaduras dele, pelo castigo que foi ele imputado, nós seremos sarados, e que é exclusivamente, repetirei, exclusivamente pela justiça dele que seremos salvos, não tenham dúvidas. Você tem fé. Vocês são eleitos. Apenas um eleito chega a esse entendimento. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, Ele está no controle daqueles que farão parte da sua igreja na eternidade. Então, amados irmãos e irmãs, finalizando, faço algumas considerações, algumas rápidas aplicações. Deus tem compaixão de quem Ele quer. Retenha isso no coração de vocês. Isso é muito bom, porque isso me deixa regozijado, porque se eu posso confiar na minha salvação, é porque ela é obra exclusiva de Deus. Porque se a minha salvação dependesse minimamente de mim, eu estaria condenado. Então, tenho alegria em saber que a salvação vem de Deus, é dom de Deus. Deus não pode ser considerado injusto por isso. A segunda aplicação. Porque merecemos a condenação. A melhor obra que você, pecador, pode apresentar a Deus, qualquer uma que nós façamos, é tida para Ele como trapos de imundícia. Entregamos aquilo, qualquer coisa que fazemos a Ele com as mãos sujas, imundas, sujas pelo pecado. Nada que fazemos pode agradar a Deus. Nada que venha do nosso braço pode nos justificar perante Ele. Portanto, a sua salvação, como eu já disse, não depende do seu esforço em nada. Tudo de bom que fazemos provém de Deus. Como disse a palavra, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós não temos glória nenhuma, não temos glória nenhuma a ser dividida com Deus. É Deus que opera em nosso coração rebelde e nos regenera. Se vocês, meus irmãos, contemplam a cruz do Calvário como a sua única via de justificação e santidade perante a Deus, se você teme, se você tem o temor de Deus no seu coração, se você se arrepende diariamente dos seus pecados e confessa a Deus entristecido porque pecou, eu não tenho dúvidas que você é um eleito. Você é também descendente de Abraão. Você é filho da promessa. Nasceu da vontade de Deus e estará com Ele na sua glória eterna. E finalizo com Romanos 11, do versículo 33 ao 36, que nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Pai, te agradecemos pela sua palavra, Deus. Te agradecemos também, Pai, porque podemos, Pai, falar dela livremente. Porque podemos, Pai, ainda sem perseguição, proclamar o seu evangelho. Aplica, Pai, essa palavra nos nossos corações. Nos coloca, Pai, debaixo de suas asas. Nos faz, Pai, a cada dia mais obedientes a ti. Nos torna, Pai, mais parecido com teu filho amado. Ó, Pai, nos destrói, Pai, de nós mesmos, para que o Senhor possa crescer em nós. Nos humilhe, Pai, para que o Senhor possa nos ressuscitar. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.